Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
Antes de começar...
Nossa, acabou de passar um anúncio aqui na tela que a Record vai reprisar Apocalipse.
Como assim, reprisar? Não tá acontecendo ao vivo?
Ao vivo, galera!
Eu reprisar Apocalipse, aí você foi na TV e falou, peraí, isso aqui é na rua de frente.
É ao vivo.
Que há um universo em que as pessoas...
E o Pitinho Bill,
Quem é desequilibrado não pode ser candidato a presidente da República.
Nós temos um compromisso, nós.
Isto cabe ao tempo demonstrar.
Há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás.
Perfeito.
Não, não é. Mentiroso, caluniador.
Isto é uma mentira.
Filhote de desequilibradora. Desequilibrado.
Não tem coragem de defender a desequilibrada.
Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
DN Balbúrdia, o programa da visão crítica dos cínicos da política. Neste programa estão...
Vinícius Schiavini.
Marcelo Grisa.
Roger.
Márcio Neves.
Edson Oliveira.
Esse é o DN Balbúrdia, o nosso programa de notícias políticas, porque nós somos pessoas sérias que falam de política de forma séria. Estou aqui com o Roger.
Oi.
Com o Marcelo Grisa.
Olá, por enquanto.
Com o Edson Oliveira.
Olá, crianças.
E com o Márcio Neves.
Se demitiu, mas voltou atrás.
Então agora vamos para a notícia política da semana. Só devo colocar um disclaimer, que esse programa está saindo, né, no dia 28. Aliás, dois disclaimers. Um deles, o programa está saindo no dia 28 de abril. E no dia da gravação, dia 23, está rolando a musiquinha do Tentação. Vocês assistiam Tentação?
Não. Adorava.
Então, eu conheço, vi um ou outro, mas assisti não.
Então,
Já vai, o boi vai.
Não, a outra música.
Não sei se vou, se fico.
Não sei se fico, se
vou. É, mas a outra música também serve, né?
Porque
ainda serve pra qualquer dia no Brasil desde 1º de janeiro de 2019.
Então a gente não vai falar disso agora, até porque a gente né, tem que ver o que vai acontecer aí. Bom, nós vamos pra notícia que dá pra falar. Mostrando ser uma pessoa totalmente coerente e amante da democracia, como ele mesmo se anuncia, o presidente Jair Bolsonaro foi uma manifestação na frente do QG do Exército, tossiu e apoiou bastante pessoas contra o aborto e a favor de uma intervenção militar, dizendo que não negocia nada. Logo mais, ele recuou, diz que negocia sim até com o MDB e desculpa pela atenção. No dia da manifestação, se reuniram Davi Alcolumbre, presidente do Senado, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, vários ministros do STF e representantes de partidos, como o MDB, desculpa pela atenção. O procurador-geral da República, Augusto Aras, fez pedido de abertura de inquérito sobre a manifestação e a atuação de todos ali. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou a abertura de inquérito. No inquérito, se investiga uma possível violação da Lei de Segurança Nacional por atos contra o regime da democracia brasileira.
Agora e é fora aí. Não, então. E fora isso, o ministro Celso de Mello, do STF, chegou na chincha com o Rodrigo Maia e falou: e aí, velho, você vai tirar da gaveta aquele pedido de impeachment ou não vai?
O problema maior que a gente pode ver nisso daí é que não sei se vocês lembram, na época do PT,
que a turma falava do Congresso? Tem que fechar esta merda, tem que prender esses vagabundos. Agora que Bolsonaro demonstrou uma total falta de capacidade para lidar com a situação, agora é antidemocrático fazer isso. Vocês perceberam como que a turma não sabe o que é? Eles sempre dão um jeito de esconder atrás do Supremo para tentar manipular a situação. E a gente fica totalmente perdido. Porra, uma pandemia matando a turma e esses animais brigando um com o outro. O Bolsonaro fazendo esse circo lá e esse puta, esse filho da puta desse Dória. Pô, se fosse realmente intenção de salvar a turma toda essa quarentena, pô, bacana, o cara tá peitando o presidente pra salvar a turma. Mas não é, cara. Nos bastidores os caras só tão brigando, eles tão um pouco se ferrando pro que vai acontecer com o país.
É, não há a menor preocupação. Aí não houve... Aí a gente volta pra Tropa de Elite 2, que é o filme bom do Tropa de Elite.
Os dois são.
Não, o primeiro foi um dos causadores dessa situação hoje. Pra mim, é aquele programa do CQC onde surgiu o Bolsonaro e o primeiro Tropa de Elite foram os causadores da situação, causadores sociais, culturais da situação que a gente vive hoje. Claro, e Sandei Blanchett do Sambo. Né? Sandei Blanchett do Sambo é uma coisa apocalíptica. Foi um principal satânico que invocou o Bolsonaro e aquele nego vé, aquela coisa toda bonita falando sobre massacre. Mas, assim, o Tropa de Elite glorificou a ação, terminou de inserir culturalmente como a maior força de todas a glorificação da brutalidade policial para gerações mais novas.
Então, só que não sei se você lembra, mas o objetivo do cineasta era o contrário. O objetivo dele era criticar isso daí. Só que o povo tá num estado de saco cheio que intelectualzinho, acha bonito isso de glorificação da miséria como miséria sendo justificativo pro pessoal fazer o que quer. O cara que vive lá na comunidade, ele tá com o saco cheio do bandido fazer e desfazer. O pessoal tá desesperado por um estado que seja eficiente para controlar a bagaça.
Aí o 2 é que ele fala a real, né? O sistema é foda e demora muito tempo pra mudar.
Sim.
Qualquer resolução fácil, como aqui as pessoas enxergaram no nosso atual presidente, como enxergaram antigamente no Collor, como vários enxergaram no Lula, como vários enxergaram uma série de figuras públicas nas últimas décadas no Brasil, sei lá, desde Getúlio Vargas, quem sabe?
Getúlio é o maior dos grandes exemplos, né? Porque o cara foi ditador e ainda voltou para ser eleito presidente.
Exatamente. O pessoal então, fez de uma palhaçada para tirar ele, primeira eleição isenta que teve, colocaram ele de volta.
Então é complicado, né? Então as pessoas não querem saber de fazer a situação correta. Elas querem o problema delas resolvido para ontem e não tem problema resolvido para ontem. Qualquer solução para ontem não é uma solução.
O problema é que a gente chegou num ponto que não tem solução correta. Tem o que dá para hoje. É isso que a gente conseguiu chegar. Foram tantas cagadas em séries, foram tantas decisões democráticas imbecis, que chegou num ponto que o pessoal teve que fazer isso para tentar se livrar do que estava acontecendo e não se ligaram que, bicho, beleza, já colocou um louco lá para tirar o que estava antes, bola para frente. Não, a turma ficou estacionada. A turma não, né? Teve uns que já estão se ligando que, opa, bola para frente, tira esse tonto aí e vamos pro próximo. Mas tem um pessoal que ficou parado nisso. Puta que pariu.
Agora todo esse lance aí do Dória é o Dória cavando 2022, assim.
Sim.
Do 2022. E se colocando, né, nesses momentos antidemocráticos do presidente para tentar cavar 2022. Inclusive, enquanto isso, tem, por exemplo, Luciano Huck fazendo comercial de graça da Magazine Luiza, uma rede de lojas que tá pagando o salário de todo mundo integralmente e não tá suspendendo o contrato de ninguém, tá? Pra pagar de bonzinho e também tentar, quem sabe... PSDB eu acho que ele não consegue, tá muito lotado pelo Dória. O Dória dominou o PSDB. Mas ele vai tentar um Democratas, um MDB, quem sabe... A corrida começou ainda em 2018, certo? E aqui parece só corrida eleitoral. Só corrida eleitoral.
Eu não sei se surge algum nome novo. Eu arrisco falar de nome novo o Moro, por conta do que começou a acontecer hoje, não. Já vem acontecendo, mas dá indício que a única solução para ele lá na frente vai ser essa.
Senão... eu não sei se... Eu sou um líder partidário, eu não sei se eu boto a minha liderança na cara de um louco que pode explodir na minha cara a qualquer momento, como o Moro.
O Moro, um louco. Sério mesmo.
Não, mas, o que o PSL fez, gente? Foi lá na... Abarcou na...
Não estamos falando de PSL, estamos falando de Moro. O Moro é um louco que pode explodir.
Não, estou falando aí do que ele está falando assim sobre o quem é que liderança partidária vai colocar um... Pô, o PSL aí, ó.
Foi, ah, tá.
Surfou na popularidade do cara.
Boa. Como fala, os caras, eles vão atrás do voto que o cara vai levantar. Aí lá na frente não conseguiram lidar, né? Tem muito político que agora, com a isenção partidária, usa o partido para se eleger, depois faz o que quer, o partido vem encher o saco e eles mandam pro inferno. Tipo o pessoal do MBL. Eu acho que já estão os dois sem partido, o Kim e o Arthur Duval, então.
É, eles estão. Nisso, eu acho engraçado, primeiro, o modus operandi do Bolsonaro, né? Não vamos negociar nada! Aí ele chega, vamos sim, por favor.
Sim.
Por favor, sim. Gente, vamos. Né? Ele chega falando por favorzinho e... Não,
isso aí, o Bolsonaro é tipo o patrão que, por coincidência, também é presidente do sindicato.
já tem isso também, né?
Sabe uma analogia legal pra fazer com o Bolsonaro? Vocês assistiram The Office?
Só a primeira temporada.
Puta, cara, ele até tinha uns... Agora estão saindo, né? Os caras competentes no ministério. Só que o cara é uma anta. Ele só anda pra trás. Se o cara ficasse em casa com as camisetas de time fazendo live, deixasse o povo trabalhar, poderia resolver alguma coisa. Mas de vez em quando ele inventa de ir lá e fazer alguma cagada.
Ele quer fazer aparecer dizendo que eu que mando isso aqui.
Isso. E, tipo, putz, manda bosta nenhuma. Essa última crise que teve aí com o ministro da Saúde, tipo, ele escreveu na testa, sou um bosta. Meu, você tá falando uma coisa, teu ministro tá mandando fazer outra, e você não toma atitude, não tô nem questionando quem que tá certo e quem tá errado. Só tá certificando. O cara não manda merda nenhuma lá. Ele tá lá pra fazer a campanha dele. Tá fazendo campanha até hoje.
É, já foi dito aqui, né, que parece que o cara não saiu ainda da campanha eleitoral. E ele fica nessa de, não, gente, o país não vai parar, por causa que ele não quer que os amigos empresários dele, né, sejam prejudicados financeiramente. Né?
Velho da van. Cara, ele, não sei se vocês perceberam, mas no começo da pandemia ele até que tava...
Velho da van, o cara mais é que morra.
É, grupo de velho da van. Ele é careca. Não sei se vocês perceberam, mas no começo dessa pandemia, o Bolsonaro até que estava quieto nesse lance do isolamento. De repente, no dia que o velho da van apareceu falando que o Brasil não pode parar, não sei o que, não sei o que lá, ele começou com esse discurso também.
É, parece até que o velho da van tem, sei lá, alguma fita do Bolsonaro dando cu, coisa do tipo.
Não, como fala, ele é chapa. Ele é chapa. Ele e um grupo empresário que deu não necessariamente apoio em grana, mas apoio moral para ele na campanha, ele considera que os caras são chapa. E aí estamos nessa.
Se não me deu dinheiro, eu já não dou apoio, entendeu? Foda-se. ainda por cima, um burro que nem para constar o apoio em grana.
Então, ele, se a gente for parar para analisar, não foi nem ele que se elegeu. Foi o povo que elegeu ele. Acho que a intenção dele era não ser eleito. Era conseguir popularidade para na próxima eleição entrar de senador e ficar sossegado. Não ter holofote, não ter responsabilidade. Só que ele deu a cagada de ser eleito. Agora se ferrou.
Pode ser o mesmo caso do Trump, né? Que...
Exatamente.
O livro do... Teve um cara que publicou o livro dizendo que o Trump não gostou de ter sido eleito no
primeiro momento. Eu não lembro o nome desse cara, mas ele falou que o Trump passou por 5 minutos de pânico. Quando saiu o resultado, ele tinha sido eleito. Ele ficou assim, puta que pariu, fudeu. E agora? Até ele, sei lá, olhar pro espelho, fazer aquele discurso babaca, acreditar e seguir adiante.
We have big, big news!
E o pior é que tá resolvendo, né?
O Trump, assim como o nosso querido presidente, né? Também era desses do tipo, economia não pode parar, não é nada demais, tudo continua funcionando. E agora, hoje, ele é contra Estado querer fazer reabertura de comércio, essas coisas, porque diz que ainda não é o momento.
Você, sim, né? Aquele famoso, não, o jogo mudou.
Sim, ele teve a consciência de perceber, peraí, vai dar merda, vamos parar. O... Agora aqui não. Aqui o Bolsonaro tá nessa ilusão aí de que não, tá de boa. Aqui não dá nada não.
O general Santos Cruz, que foi o que cuidou da intervenção no Rio, né, na segurança, e agora é o ministro-chefe da Casa Civil, foi engraçado porque perguntaram pra ele, né, e aí, ministro, esse papo do Bolsonaro, né, na frente do QG das Forças Armadas, falando, o pessoal pedindo AI-5 e tudo mais. Aí ele basicamente mandou um recado assim, olha, se o governo quer fazer esse tipo de marcha, as Forças Armadas não vão marchar junto. Se ele quer fazer uma intervenção, ele que faça sozinho, porque a gente não vai junto.
Eles que marchem, né?
É.
Eles que lutem.
É, uma coisa que o pessoal não tá entendendo do Exército é que depois que teve o governo militar, que eles assumiram por conta da ameaça comunista que tava fazendo regaço, inclusive dentro do próprio Exército, assim como tava fazendo em vários países, os caras se lascaram tentando botar o país nos trilhos para entregar o governo de volta e o pessoal falar que eles fizeram uma ditadura cruel e sanguinária que acabaram com o país. Então os caras estão num ponto, o que é mais é que se lasque. Pô, fizemos lá atrás e é assim que a gente vai ser visto? Se fode aí então, povo. Vai.
É.
Volta na democracia. Olha o que deu. Já começou cagada a nova democracia brasileira, morrendo o Tancredo e o Sarney assumiu. Pô, não tinha mal assumido, o cara era vice, tinha que refazer a coisa. Se enrolaram lá com a morte do Tancredo até o Sarney conseguir costurar com todo mundo. Já começou errado a transição. Beleza, fez a transição. Qual foi o primeiro presidente eleito democraticamente pelo povo brasileiro na nova democracia?
Collor. Caçador de Marajás, o daquilo roxo.
Entenderam que deu merda?
O jovenzinho, o aventureiro, de lancha, que é bonitão.
Então.
É, só assim que você, o povo vota.
Então, aí você acha que os caras vão querer se queimar agora pra depois o povo ficar falando bosta de novo? Não, brinca com a democracia aí, turminha.
Olha, eu só falo uma coisa, se vocês estão achando que Bolsonaro, presidente, já tá sendo essa merda, imagina se elegerem o Lucas Neto.
Projeto de jumento constitucional.
Projeto de jumento constitucional. Vamos falar aqui sobre a PL 2347 de 2020 do deputado estadual Léo Vieira, do PRTB do Rio de Janeiro.
Vamos lá.
Segundo a proposta dele, né, vão dispensar as igrejas e templos de qualquer crença religiosa do cumprimento das medidas de enfrentamento à propagação do novo Covid-19.
É, por causa que você sabe como é que é, né? O vírus, ele respeita as igrejas, ele não entra lá, né? É.
Acho justo. Inclusive, não,
foi. Só é dizer que, né, na petição que o cara tem, né, que tem que justificar, na justificativa dele, ele diz que, né, as pessoas deverão seguir as recomendações de segurança, né? Que é sentar, né? Ficar a 1,5 metro de distância, vão passar álcool em gel na entrada e na saída, e etc, etc, né? E a justificativa dele é que a igreja é essencial, principalmente para as pessoas que perderam parentes, né? Então a igreja, ela tem esse importante serviço social, ou seja, eles já tinham tirado a onipotência de Deus, agora estão tirando dele também a onipresença, né? Porque Deus não está mais em todo lugar, agora só está na igreja.
Acho justo, muito justo, justíssimo.
E sobre o deputado, né, o Léo Vieira, ele foi eleito pelo PRTB do Rio de Janeiro, mas já pulou para o PSC, e tudo leva a crer, né, se houver eleição, que ele vai se candidatar a prefeito de São João do Meriti, com o apoio do pastor Everaldo. Para quem não acompanha, praticamente o que o ACM era pro Fernando Henrique, o pastor Everaldo é pro Witzel, né?
Eu acho que, inclusive, tinha que lotar aqueles... Não tem uns dias lá que é os dias da cura? Eu acho que tinha que lotar nesses dias para ver se resolve o problema. Eu concordo. Estou sendo irônico? Talvez. Mas é isso aí.
Estou sendo irônico? Talvez. Quem sabe? Acho que ainda não é o suficiente. Ai.
Ele fala que não é o suficiente. Eu também acho que não é suficiente. Eu acho que deveria dispensar os bailão funk de ficar fechado. Tem que abrir também e ter os pancadão de cura pra lotar de gente nos bailes funk.
O único evento que eu acho que deveria ser liberado para as pessoas pegarem Covid, já tá rolando que é evento pedindo novo AI-5. Então eu tô tranquilo.
É, tem um ponto.
Eu tô muito sussa nesse ponto, assim.
O legal é... algum dos filhos, não lembro agora qual foi, né? Ficar compartilhando uma... Sei lá, dizendo assim, de que é o mercado... O Brasil não pode parar. Então, o comércio nas comunidades está funcionando. Aí você vai ver comunidades como Rocinho e outras assim, o tráfico manda fechar, porque eles não querem também dar ruim para a comunidade.
Aí tá errado.
Mas a comunidade que está funcionando, que em questão, né, que é Rio das Pedras, é notoriamente conhecida por ser reduto de possíveis milícias. Eu tenho que deixar na dúvida, por causa que nunca é comprovado.
Negócios, né? Negócios e negócios.
Sim, as notícias dos jornais é de que estão sendo obrigados a funcionar para poder conseguir manter o hashtag lá, para fazer continuar cobrando as extorsões.
Ai, ai. Então esse é o DN Balbúrdia. Você pode comentar lá em comboconteúdo.com e considere nos apoiar no apoia.se/combo. Eu quero aproveitar e agradecer aos perfis no Facebook, por exemplo, os quadrinistas contra o fascismo, que estão retransmitindo quando sai um DN Balbúrdia anunciando.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.